Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Almet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. As empresas, como todos nós sabemos, são feitas de pessoas e a qualidade das pessoas que compõem as empresas depende, em larga medida, da formação que essas pessoas recebem. Depende de se essa formação é suficiente, se ela, de fato, prepara as pessoas para a realidade da vida profissional e, especialmente, aqui, para o que interessa ao nosso podcast, se prepara para a realidade do marketing business to business. Por isso que, nesse podcast, nós temos dedicado bastante atenção a este tema da formação, indo buscar convidados, especialmente na universidade, que estão envolvidos na formação dos profissionais de marketing. O que é o caso do Arnaldo Coelho, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde se dedica de uma forma apaixonada e carismática à investigação e ao ensino dos temas de marketing. O Arnaldo é, então, o nosso convidado para a conversa de hoje e é ele que eu dou as boas-vindas. Olá, Arnaldo.
Olá, bom dia.
Vou pedir que brevemente se apresente e fale um pouco do seu percurso profissional.
Bom dia ao Jaime, bom dia aos ouvintes. Obrigado por este convite, um convite que eu não poderia recusar de jeito nenhum. É sempre um prazer falar destes temas, dos temas de marketing, enfim, que são os temas a que me dedico, enfim, há muitos anos. Eu sou professor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Economia, vou concluir este ano o meu 38º ano como docente. E também tive a oportunidade, enfim, no início da minha carreira académica, de partilhar esta atividade com a gestão de empresas. Geri durante alguns anos uma empresa em Portugal, uma PME, que depois acabou por se transformar numa grande empresa, uma empresa de referência em Portugal e na Europa, e também depois em Espanha, ao dirigir uma filial desta empresa no País Basco. Portanto, esta é a minha vida, não tem nada de especial. Eu sou um apaixonado pelo ensino, pela vida académica e portanto, tenho este desejo de facto estar muito perto de pessoas que se interessam porque querem aprender. E eu, da minha parte, confesso que tenho uma enorme paixão, digamos, pelo ensino. E dessa maneira, repare, eu praticamente estive na origem de todos os cursos na área da gestão da minha faculdade. O nosso primeiro MBA para executivos foi criado por mim, o nosso mestrado em marketing foi criado por mim, o nosso doutoramento em gestão de empresas, eu fiz parte da comissão que o criou. Neste momento estamos com cursos muito apaixonantes, nomeadamente o Executive Master em Marketing Digital, que eu também criei, digamos, no ano passado. Portanto, tenho esse privilégio, porque também são muitos anos, digamos, de estar na origem de toda esta formação e, sobretudo, esta formação mais aplicada na área do marketing e da gestão na minha faculdade.
Então, uma pergunta sobre seu percurso, que hoje está completamente dedicado, e há muitos anos, ao ensino e à investigação, mas que, no início da sua carreira, essa dedicação ao ensino foi dividida com uma dedicação paralela à vida prática e à vida empresarial. Até que, num determinado momento, pelo que eu percebi, ao pesquisar um pouco sobre o seu percurso também, acabou por enveredar totalmente pelo ensino. A minha curiosidade aqui é o que foram ganhos e o que teve que sacrificar nessa opção exclusiva pelo ensino. E por que é importante, no caso particular da gestão e do marketing, que haja pessoas, como é o seu caso, completamente dedicadas a observar, a estudar e a ensinar, e não a fazer?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante que me coloca. Bom, desde logo, quando eu comecei a minha carreira, eu confesso que desde muito cedo tive muito claro que queria ser, na altura falava-se um pouco ainda em gestor, digamos. As pessoas da minha área que geriam empresas eram chamadas economistas. As empresas tinham os seus economistas. Bom, digamos que a especialização foi avançando e mais tarde foram criados e generalizados os cursos de gestão de empresas e hoje o seu é dono. De facto, as empresas têm gestores, enfim, o economista tem funções mais reservadas, digamos, no âmbito da pesquisa e da ciência económica. A verdade é que eu, querendo ser um gestor, a minha primeira atividade de imediato foi a de ser professor. E confesso que me apaixonei à primeira vista, foi claramente paixão à primeira vista. Mas confesso que quando cheguei aos meus, fiz o meu mestrado na Universidade Francesa, e na altura digamos, as licenciaturas tinham 5 anos, não havia oferta de mestrados praticamente em Portugal, a realidade era substancialmente diferente, poucas pessoas faziam o mestrado, e quando eu de facto concluí o meu mestrado eu pensei, bom, eu estou já muito comprometido com a minha carreira académica, mas confesso que não me sinto confortável sendo um professor que nunca geriu uma empresa, que nunca pôs o pé numa empresa, que não passou pelos desafios, pelas dificuldades. E decidi candidatar-me, procurei uma empresa, enfim, para a qual trabalhar e de facto, confesso, foi uma experiência muito apaixonante. Eu adorei, do primeiro ao último dia da minha vida, digamos, nesta empresa, foram 3 anos e algo, foram anos verdadeiramente apaixonantes e eu consegui compaginar, apesar de tudo, com a minha vida na faculdade. Mas, entretanto, a necessidade de me doutorar, digamos, fez com que eu tivesse que abandonar. E eu confesso que, na altura, apesar de ser uma carreira muito mais tentadora, muito mais bem remunerada, eu ganhava muito mais há 35 anos atrás, muito mais do que ganho hoje e, portanto, como docente. Portanto, apesar dessa tentação de uma carreira muito bem remunerada na área empresarial, de facto, eu também disse a mim mesmo, eu não posso impedir-me de dar-me a oportunidade de experimentar o que é investigar, o que é pesquisar, o que é fazer um doutoramento. Então, fiz o meu doutoramento em Barcelona, na Universidade de Barcelona, e depois, repara, as carreiras no ensino superior, as carreiras universitárias, não são muito flexíveis. Ou, de facto, se dedica plenamente, temos dedicação exclusiva à atividade académica, porque tem que investigar, repara, a progressão da carreira faz-se essencialmente com base no nosso teaching, mas essencialmente hoje em dia com base na nossa investigação. E portanto não pode ser um gestor de empresas, um professor e um investigador. Não, isso não existe, não funciona. E portanto foi este o caminho que decidi seguir. E na verdade nós às vezes colocamos este problema, de facto. Bom, posso ser um professor sem ter uma experiência profissional no mundo da gestão, sem gerir uma empresa? Eu posso ser um professor de gestão de empresas? E, bom, eu diria assim, 90% dos professores de gestão de empresas e de marketing são professores full-time, são professores, a maior parte deles nem sequer tiveram o privilégio de pôr os pés numa empresa. E convenhamos, o mundo funciona, a academia funciona, a universidade funciona, e todos os anos são formados gestores, eles vão para as empresas e funcionam. Se me disser, bom, há um enorme benefício se puder, de alguma forma, ter alguma possibilidade de se aproximar. Sim, tem, claro que tem. Mas essa não é uma condição de exclusão. Há muitos mitos a circular. Bom, vejamos, diz-se assim, um professor que nunca geriu será um professor muito teórico e a teoria não interessa. Ao mesmo tempo, também se pode dizer, bom, um professor que apenas geriu será essencialmente um gestor habituado a rotinas, mas que nunca será um bom professor. Ora, ambas as premissas estão erradas. E muitas vezes, essa é uma das questões que mais me coloco hoje em dia. O que é que verdadeiramente é importante para os nossos alunos? É um ensino verdadeiramente prático ou um ensino eminentemente teórico? E repare que esta não é uma questão fácil de responder. Veja que hoje uma licenciatura tem 3 anos. Em 3 anos o espaço é muito curto. O tempo é muito curto. E é importante saber o que é que devemos dar prioridade. Mas a respeito disso eu tenho uma experiência também muito interessante, porque eu faço parte das comissões de acreditação de cursos do ensino superior do Ministério do Ensino Superior, da ADRESES. E visitei muitas escolas, visitei muitos cursos de marketing. E sabe o que eu verifiquei? Bom, temos normalmente a tentação de dizer que, por exemplo, o ensino politécnico é um ensino muito mais prático. E que o ensino nas universidades é um ensino muito mais teórico. Os professores universitários são essencialmente professores de carreira e, portanto, com dedicação exclusiva, não têm experiência empresarial. Pelo contrário, nos politécnicos, os professores são essencialmente gestores de empresas que se dedicam também parcialmente. Bom, embora isto esteja a mudar nos últimos anos, portanto, porque também a avaliação dos professores nos politécnicos está a mudar e a investigação tem um papel importante, de facto, esta é a ideia reinante. Portanto, um ensino é apenas prático e isto é que é bom ou não, e o outro é um ensino apenas teórico e isto é que é bom ou não. Olha, eu verifiquei várias coisas. Nos muitos cursos que eu avaliei, nós entrevistávamos sempre os estudantes Temos reuniões e reuniões muito trabalhadas, muito preparadas, para perceber exatamente o que é que funcionava melhor e o que é que funcionava pior. E o que é que eu bonificava? No caso deste ensino essencialmente mais prático. Olha, o que é que gosta na sua escola? O que é que gosta no seu curso? Ah, o curso é muito prático. O curso é muito prático. Então, e diga-me, onde é que sentiu as primeiras dificuldades? Foi no estágio. Então, o que é que lhe faltou? Mais prática. Ou seja, será que nós vamos resolver os problemas com prática em cima de prática em cima de prática? Mais. Veja hoje quais são os requisitos que, digamos, as empresas e os empregadores esperam dos seus alunos de gestão e de marketing. As empresas esperam capacidade de abstração, esperam um espírito analítico, uma compreensão do mundo e, naturalmente, competências emocionais, as chamadas soft skills. Ora, isto não se consegue com o ensino exclusivamente prático.
Uhum.
E perguntar-nos-emos, e vamos conseguir isto com o ensino exclusivamente teórico? Não. É importante que as pessoas tenham alguma noção e sejam confrontadas durante a sua formação com prática, com casos práticos, até com professores que tenham este espírito mais orientado para a prática. Mas não é absolutamente claro e, portanto, posso, sinto-me tranquilo para dizer que, de facto, os professores de carreira, aqueles que são o chamado professor teórico, sem uma experiência prática aí, ele tem um lugar e, sim, de facto, não questiono hoje, repare, não tenho certezas quanto a isso, mas acho que, de facto, aos estudantes começa a faltar muito, digamos, esta capacidade de abstração, este espírito analítico, esta capacidade para entender o mundo. Portanto, sim, eu de facto acho que há espaço para eles, como acho que há espaço, digamos, e por isso repara, como eu digo, eu coordeno alguns cursos na área de marketing e tenho sempre o cuidado de convidar muitos professores que coordenam alguns dos módulos, algumas das disciplinas que nós temos nestes cursos, porque temos claramente a percepção de que esse ensino eminentemente mais prático é necessário. Mas, não esqueçamos, eu estou convencido que hoje, e repara, os empregadores de alguma forma expressam essas preocupações, as pessoas têm alguma dificuldade de adaptação, porque lhes falta capacidade de abstração, espírito analítico e uma visão do mundo em que vivem. É este o meu ponto de vista.
Ok, este ponto de vista me coloca, então, com esta experiência que relatou, inclusive de ter analisado uma série de cursos pelo país, não só a experiência que tem na sua própria universidade. Mas a minha pergunta é se o que resulta dessa avaliação é se os jovens, especialmente, não só os jovens, mas principalmente os jovens que são o grosso da população que sai da faculdade, se essa população está hoje, em geral, bem preparada para entrar nas empresas, e, sendo qual for a resposta, o que é que poderia melhorar nessa preparação, quer da forma das universidades, do lado das universidades, quer do lado das empresas, para que essa preparação fosse melhor e mais adequada?
Olha, eu, para dizer a verdade, não sou tão pessimista como, digamos, algumas voltas que se fazem sentir por aí. Eu diria assim, veja, olhamos à nossa volta. As empresas trabalham, têm sucesso, fazem coisas impressionantes. E repare, quem é que está nestas empresas? São estes estudantes de gestão, são estes estudantes de marketing, de engenharia, enfim, por aí fora. São estas pessoas que saíram das universidades que estão a fazer estas empresas pular e avançar. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é, why not? Claro que funciona. Agora, a universidade poderia ser, deveria ser um pouco mais ágil? Sim. Poderíamos ir, de facto, mais longe? Sim. Podemos envolver-nos mais com o mundo que nos rodeia e com a sociedade que nos rodeia? Sim. Às vezes, a distância entre nós e as empresas, entre nós e a sociedade, é uma distância excessiva. E claro que sim, há que envolver mais, há que integrar mais. Mas, atenção, por princípio, a vida é exatamente assim. As empresas são geridas por estudantes que saem das universidades, de marketing, de gestão, por aí fora, e as coisas efetivamente funcionam. Mas repare, não é perfeito, não será perfeito. Veja bem, hoje em dia, um curso, nós na área do marketing, por exemplo, se puder, se usar, ou se tiver um grande peso nos métodos quantitativos, os alunos não vão gostar. Não há nenhum aluno que goste, enfim, há exceções. Mas repare, hoje o mundo é essencialmente quantitativo. Veja, como é que se fazem os algoritmos de uma empresa, de um site, como é que se faz o tratamento de dados que surgem em quantidades absurdas? Portanto, às vezes, nem sempre o que parece é, e às vezes o que é, nem sempre parece. E a verdade é exatamente esta. Há necessidades de formação, o mercado hoje tem necessidades de formação que são difíceis de compaginar com aquilo que, à partida, seriam os interesses mais imediatos, quer dos estudantes, quer das próprias universidades, também se querem ver livros, digamos, destas chatices. Mas a verdade é que esta capacidade analítica, este espírito analítico e este domínio deste tipo de ferramentas nem sempre é pacífico e muitas vezes pode ser contraditório com as expectativas e às vezes até com uma má percepção. Veja, eu tenho muito esta ideia e nós vemos muito isso hoje. O meu principal trabalho junto dos meus alunos é: atenção, vocês não estão aqui a estudar para se irem fechar dentro de um gabinete a desenhar flyers. O vosso trabalho é de lutarem para serem diretores de marketing e CEOs, primeiro CMOs e depois CEOs das vossas empresas. Vocês têm que aprender que a vossa vida tem que sair dos vossos gabinetes, ir pisar o chão de fábrica, saber como é o negócio, saber como ele funciona, conhecer a vossa tecnologia, saber em que mundo vivem, porque isso será mais fácil conduzir-vos, digamos, ao sucesso na vossa carreira e a fazer com que efetivamente sejam alguém. Esqueçam, não se imaginem fechados num gabinete a desenhar flyers. Este é um dos trabalhos mais importantes que eu tenho. É exatamente a retirar-lhes esta ideia da cabeça.
Falou um bocadinho do lado da universidade, aquilo que poderia eventualmente ser mais ágil ou adequar um pouco melhor aquilo que faz as necessidades das empresas e aquilo que dizem os estudantes. Mas, do lado das empresas, agora eu queria também ouvir o seu ponto de vista sobre isso. As empresas, o que é que as próprias empresas poderiam fazer para tirar mais partido, quer dessa competência que lhes vem na forma das pessoas que saem das universidades, quer daquilo que as universidades oferecem para que essa transição da vida de estudante para a vida profissional fosse mais fácil para os estudantes, mais útil para as empresas? Alguma coisa que as empresas poderiam fazer melhor do que fazem?
Olha, tal como eu dizia, que a universidade nem sempre está tão próxima quanto possível da sociedade, do mundo das empresas, há que reconhecer que as empresas nem sempre estão assim tão abertas a uma cooperação mais intensa, digamos, com o mundo das universidades. E, portanto, também aí, digamos, as empresas têm alguma aprendizagem a fazer. Repare, nós, na nossa vida de todos os dias, nós lutamos muito para que os nossos alunos visitem empresas, façam trabalhos em empresas, façam estágios académicos em empresas. E nem sempre as empresas, também é verdade, diga-se, nós, esta procura às vezes até é, digamos, pode até ser excessiva, mas nós há uma procura evidente, há uma procura ativa, digamos, desta ligação. E esta ligação também nem sempre é percebida pelo mundo empresarial. Felizmente isso está a mudar e hoje, claramente, nós vemos que aquilo que são empresas de mais sucesso, empresas mais próximas do seu mercado, dos seus clientes, compreendem melhor os desafios que têm que enfrentar. E elas são, de facto, muito mais refletivas, elas são muito mais próximas, elas são muito mais participativas, elas são muito mais predispostas a convidar os nossos alunos a fazerem trabalhos, a participarem em estágios. E quando nós as convidamos a vir à academia, nós todas as sextas-feiras temos os nossos talks com empresas, os nossos cursos, e, de facto, nós notamos que hoje as pessoas estão mais predispostas, as empresas estão mais abertas. E, portanto, eu reconheço exatamente que essa aproximação está a existir de parte a parte. Mas nem sempre também as empresas foram tão abertas e tão receptivas quanto isso, tal como as universidades olhavam com alguma desconfiança e alguma distância para as empresas. Enfim, depois isto tinha um lado, tinha um efeito espelho e também, digamos, as empresas do outro lado muitas vezes manifestavam esta dificuldade. Porque veja, digamos, hoje os nossos alunos acabam os seus cursos, chegam ao mercado, e às vezes há a sensação que as empresas estão à espera de recrutar um recém-licenciado que já trabalhou 10 anos. Ora, isso não existe. Veja bem, o que nós hoje fazemos nas universidades é dotar os nossos alunos desta aptidão básica, aquilo que eu dizia há pouco, eu tenho que repetir isto muitas vezes, porque isto é muito importante, daquela curiosidade, aquela capacidade de abstração, aquela capacidade analítica, que depois as empresas podem concretizar formando-os e adaptando-os às suas necessidades e ao seu funcionamento. Veja bem, um curso de gestão não pode formar pessoas que estejam, digamos, à vontade e absolutamente felizes para trabalhar numa seguradora, num banco, numa PME de metal ou mecânica, numa PME de consulting, numa grande empresa de consulting. Imagine todos os setores. As empresas têm que ter esta noção, que elas têm um papel fundamental na formação permanente, mas desde logo na formação inicial dos seus quadros. Não se pode esperar ter um aluno que é recém-licenciado, com toda a abertura de espírito, mas as limitações são inerentes, e esperar que ele se comporte como se tivesse 5 ou 10 anos de experiência. Isso simplesmente não existe. E nós procuramos, com esta proximidade, procuramos minimizar essa distância, mas apenas o que podemos fazer é apenas minimizar, não a podemos eliminar. Esta distância existirá. E o papel, digamos, das empresas em associação com as faculdades terá que ir no sentido de perceber esta interação, de perceber esta complementaridade e de perceber que o trabalho de formação não foi concluído nas universidades. Ele aí foi começado. As empresas têm que fazer o seu papel.
Significa que também têm que ajustar as suas expectativas, não é?
Exato.
Agora, falando um pouquinho de expectativas e falando um pouco mais da sua observação desses jovens estudantes com quem lida diariamente, porque há muito a conversa de café das pessoas das empresas, que, enfim, eu vou chamar de conversa de café porque é a conversa geracional, para mim, tem muito disso, né? Porque desde sempre, desde que o mundo é mundo, que nós sempre achamos que as gerações mais novas são piores do que a nossa, e nós, quando éramos jovens, éramos muito melhores, e que agora os jovens chegam despreparados ou que não sabem nada. Isso é conversa que os meus pais já tinham, provavelmente os pais deles e assim por diante. Sendo que agora há uma agravante, porque como houve uma mudança tecnológica muito grande, a essa conversa se junta o fato de que estes novos jovens vêm para o mundo profissional com hábitos de relacionamento com a tecnologia, e com as tecnologias novas e com as antigas, por exemplo, livros, etc., muito diferentes dos que nós tínhamos na mesma idade. E eu queria saber, do seu ponto de vista, até que ponto essas observações das diferenças de geração, e em particular em relação a esta geração que vai entrando no mercado de trabalho por agora, até que ponto se justifica, se há ou não vantagens ou handicaps, desvantagens reais dos jovens de hoje com os seus condicionamentos tecnológicos específicos face às gerações anteriores?
Olha, essa questão é muito interessante. É a questão para a qual eu não tenho resposta. O que é que eu quero dizer com isto? Eu confesso que nos dois últimos anos estou a assistir à maior mudança de comportamento num período tão curto. Tenho alunos na casa dos 22 a 25 anos e depois tenho alunos dos 30 aos 50, nos MBAs e nos doutorandos. Neste caso, refiro-me aos alunos que estão agora a chegar ao mestrado. Tem 21, 22, 23 anos, até aos 24, 25, enfim. Eu estou a assistir à maior mudança. É uma mudança que confesso que são, de facto, aquelas pessoas que nasceram nos anos 2000. Confesso que tenho lido, entendo que, de facto, por exemplo, os marketeers têm feito um esforço importante de aprender e de ficar a conhecer esta nova geração. Mas eu confesso que, de facto, ainda ninguém sabe verdadeiramente nada. E é verdadeiramente uma caixa negra que temos aqui e não vai ser fácil. Há coisas que são muito fáceis de perceber. Eles não vão ser melhores nem piores, certamente vão ser diferentes. Confesso, não tenho nada dessa tendência de dizer nós éramos muito bons. Eles não, pelo contrário, eles conseguem coisas e trabalham de forma absolutamente fantástica. E quando chega a sua vez, eles respondem e respondem de forma que às vezes até nos surpreende. Mas, neste momento, portanto, não seria capaz, não diria que são melhores, que são piores, que são assim assim. Diria que há diferenças e há diferenças como eu nunca vi. Eu nunca vi, num tão curto período de tempo, uma tão grande mudança geracional. Confesso que às vezes sinto-me até um pouco aturdido. É uma diferença de comportamentos verdadeiramente abismal. Eu nunca tinha visto, confesso, em tão curto espaço de tempo, uma mudança geracional tão profunda.
Consegue concretizar o que é essa mudança de comportamento?
Sim, sim. Começo pelo fim. Vou começar pelo fim. Trazem com eles coisas magníficas. Repara, eles são nativos digitais. E, portanto, eles lidam com a tecnologia e dialogam com a tecnologia de uma forma que nós não fazemos. E isto traz, no mundo que hoje nos está a desafiar, com uma profunda digitalização e com a chegada da inteligência artificial, eu diria que eles estão a ficar muito bem preparados e que eles estão naturalmente muito bem preparados para lidar com este novo cenário. Okay? Portanto, esta é a minha visão mais otimista. Qual é o lado mais limitador? Também pode às vezes ser arrepiante, as limitações linguísticas, a capacidade linguística, a flexibilidade linguística, a extensão linguística desta geração parece-me impressionantemente mais encurtada. Mais até, porque isto me preocupa há algum tempo, sou muito atento ao que acontece à minha volta. E, por exemplo, recordo-me, às vezes, quando vou ao ginásio, à piscina, quando estamos no balneário, é frequente eu estar rodeado por um grupo de 15 ou 20 jovens de 14 a 18 anos. Eu costumo brincar com isto, mas eu costumo dizer. Eles estão ali a falar, eu consigo assistir a 20 minutos de conversa e eles não utilizam mais que 30 palavras.
Uhum.
E isto é, ao mesmo tempo, ouvi ontem alguém dizer que não há inteligência artificial. Melhor, não há quem saiba lidar com a inteligência artificial se não souber dialogar com ela, se não souber falar. E eu penso que este é um dos enormes dilemas. Bom, estas pessoas são, já falei dos pontos do potencial que lhes vejo, são mais gregárias, são mais individualistas e, ao mesmo tempo, são muito mais fãs próximas da tecnologia, são verdadeiros nativos digitais e, portanto, estão muito bem preparados para. Estes são os desafios que se me oferecem mais evidentes. Estão também muito centrados em si mesmos, são muito autocentrados. Esta é a análise que eu faço e daqui podem sair coisas e podem sair pessoas e os rumos que podem sair daqui são verdadeiramente inesperados. Mas, digamos, não sou particularmente pessimista, como disse, pelo contrário. Tecnologicamente, eles vão estar muito bem preparados para enfrentar os desafios que aí vêm. Melhor que as gerações anteriores. Ninguém como eles está. Ninguém como eles está. Eu tenho um filho com 30 anos e ele próprio me confessa que já tem dificuldades em acompanhar o ritmo e, sobretudo, face a esta nova geração, sente já as suas limitações. Portanto, eu acho que eles, tecnologicamente, do ponto de vista do domínio da digitalização, eles estão muito bem preparados. A sua linguagem, o seu espírito gregário, pode, de facto, mudar substancialmente a forma como vamos ter que lidar com eles, como as empresas vão ter que lidar com eles e como, digamos, a sua chegada ao mundo do trabalho se vai processar. Neste momento, na universidade, que é onde eu os conheço melhor, eu confesso que estou a assistir, do meu ponto de vista, estou a assistir à maior mudança no menor espaço de tempo entre gerações. Eu nunca tinha visto uma mudança tão intensa e tão rápida entre gerações.
Isso também eventualmente coloca um desafio para as empresas, na medida em que, como também há um aumento da longevidade das pessoas dentro das empresas, vai haver um grande convívio entre gerações muito diferentes, né? E por aquilo que diz, não são só diferentes no número de anos que têm, mas são mesmo diferentes no seu comportamento e na forma como lidam com o mundo. E nós ainda não sabemos o que é que isso vai acarretar, né? Estamos todos a assistir.
Olha, eu francamente acho o seguinte, olha, daqui vão surgir novas oportunidades para a minha geração. A ver, eu estou agora a entrar nos 60 e, portanto, os 50, 60 vão ter novas oportunidades. Porquê? Porque o seu conhecimento, o seu temperamento e a sua experiência vão ser muito importantes e, sobretudo, o seu domínio da linguagem, vão ser muito importantes neste novo cenário. Ao mesmo tempo que estes jovens vão ser muito importantes, a carregar, a levar a empresa rapidamente para este novo cenário tecnológico. Portanto, vai ser muito interessante, porque vai ter de um lado esta nova geração em força nas empresas, porque eles estão muito bem preparados e vão, entre aspas, carregar as empresas no sentido do aprofundamento da sua intensidade tecnológica e digital, mas ao mesmo tempo vai ser criado um espaço adicional para as pessoas digamos que anteriormente começavam a ser descartadas, que estão nos 50, nos 60. Porquê? Porque, de facto, as suas características pessoais, a sua estabilidade e o seu domínio da linguagem vão ter um papel muito importante. Acho que esta nova geração, ao contrário das gerações anteriores que procuravam algo mais ligado à estabilidade na sua carreira profissional, eles não querem exatamente... Eles querem uma carreira, mas não estabilidade de emprego. Num passado nós, digamos, fazíamos equivaler estabilidade no emprego à estabilidade profissional. Não, eles agora procuram estabilidade, podem procurar estabilidade profissional, mas não baseada na estabilidade de emprego. Provavelmente eles vão apostar mais na diversidade de experiências, vão querer trabalhar em empresas de diversos setores, empresas variadas, em diversos países, em diversos cenários e em diversos contextos. E isto vai ser muito interessante. E, portanto, antigamente os trabalhadores lutavam por uma carreira e por um apego ao lugar, e hoje, acho que hoje vão ser as empresas a ter que lutar pelo apego ao lugar e à carreira dos seus trabalhadores.
É uma coisa que já se nota, os esforços de retenção e tudo isso. Bem, queria desviar um pouquinho aqui o assunto para aquilo que é mais... costuma ser o tema central aqui das nossas conversas sobre marketing B2B, e aqui relacionando com o aspecto da formação, que é, digamos, a sua especialidade, né? Então, nós já temos falado disso também aqui no podcast, que é a formação no marketing, nas universidades ou nas escolas em que há ensino de marketing, também seguindo a realidade das empresas, sempre se centrou muito no marketing no mundo do consumo, né? Sendo que sempre houve menos formação específica para as questões ligadas ao marketing business to business. A minha pergunta é, em que medida essa especificidade, essa atenção específica ao business to business faz falta? E até que ponto marketing é marketing e quem dominar marketing depois se especializa no que for necessário?
Olha, eu vou ter que acreditar nessa última expressão que utilizou. Mas, na verdade, a formação em marketing, ela está muito orientada, digamos, para o mercado B2C, obviamente. Mas, olha, eu vou lhe dizer que nos meus cursos de marketing, uma das unidades que eu criei é exatamente orientada exclusivamente para o business to business e com foco particular na indústria. Process-based marketing. Isto não passava pela cabeça a ninguém, está a ver? E nós estamos a trabalhar nesta área. O marketing e a ligação do marketing à gestão por processos, ao lean management, ao descer ao chão de fábrica, está a ver? Esta linguagem, esta cultura está a ser usada. Aliás, não esqueça, ainda há pouco lhe disse, um dos esforços grandes que faço é exatamente este. Fazer com que as pessoas não imaginem a sua vida fechados num gabinete a desenhar flyers. E acredito que isto não é exclusivo do mundo da gestão ou do marketing. Eu vejo isto igualmente na engenharia. Repare, infelizmente eu tenho um filho que é engenheiro, é engenheiro mecânico. E eu digo, filho, você nunca te vi uma mancha de óleo na tua roupa, nem nunca te vi com uma de fato e gravata. Que vida é tua? Mas repare, ele próprio me diz, ele é consultor, ou tem sido consultor de lean management, ele diz-me, pai, como era no teu tempo? Eu vejo que hoje, olha, nem os engenheiros vêm cá abaixo à fábrica, eles nem sabem como é que as máquinas funcionam, eles fazem os planos e tal. E, bom, esta dificuldade existe, eu confesso. Eu particularmente sou muito sensibilizado para isso, na minha vida. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar numa PME e, portanto, eu fui tudo naquela empresa. Eu fui o diretor financeiro, eu fui o diretor comercial. Eu cheguei a gerir a parte industrial durante algum tempo em que perdemos o nosso diretor de produção. Depois fui o CEO da empresa em Espanha. Ou seja, eu tive a oportunidade de mexer em todos os detalhes da empresa. Eu conhecia todos os detalhes da empresa. E o que eu vejo é exatamente isso. E estou particularmente sensibilizado para isso. O negócio, a gestão do negócio, não se faz se não tivermos uma noção de como tudo acontece, precisamente no chão de fábrica, de qual é a essência do negócio, como é que o negócio se processa. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, o ensino é muito mais fácil quando nós damos como exemplo os hipermercados, as lojas, as pessoas vão lá todos os dias, mas não podemos dar o exemplo do chão de fábrica porque os alunos não vão lá. É uma preocupação, como digo, e as escolas estão sensíveis a isso, como digo, nos meus cursos de marketing, nós trabalhamos isto ativamente. Repare, nós introduzimos o Lean Management, o Process Based Management, no ensino do marketing e nas ligações ao marketing. Isto é, até se quiser, o mais longe que se pode ir em termos de trazer o mundo da indústria e das relações business to business, que não se confinam naturalmente à indústria, mas que têm aí um ponto alto. E, portanto, nós temos muito essa preocupação. Portanto, não pense em algo que seja esquecido. Agora, é muito mais fácil. São exemplos muito mais óbvios para um estudante falar-lhes de um hipermercado, de uma loja, de computadores de uma marca como a Apple, por aí fora, do que falar-lhes de empresas que produzem aço, que produzem produtos de metalomecânica, componentes para automóveis e por aí fora, porque de facto são menos visíveis. Ainda assim, digamos, essa preocupação está presente e portanto, este é um exemplo, quer dizer, nós não poderíamos ir mais longe do que introduzir temas hard como estes, digamos, num curso de marketing.
E pegando num outro ponto que liga com a forma, que referiu quando contou o seu percurso, que referiu quando começou, o próprio ensino estava pouco especializado, havia as escolas de economia e a gestão pouco a pouco foi se autonomizando e o marketing também se foi autonomizando. Isso tudo antes era um bloco só. Agora, aquilo que nós observamos ainda hoje é que no mundo B2B, que é boa parte do tecido empresarial, muitas empresas ainda não fizeram essa especialização toda. Ou seja, certamente todas as empresas têm gestores, mas muitas empresas, principalmente PME, não têm propriamente responsáveis de marketing e algumas nem sequer dão muita importância a isso. Então, queria ouvir o seu ponto de vista como economista, como gestor, que acabou por se encantar pelo marketing e que desenvolveu muito do seu percurso profissional e acadêmico à volta do marketing. O que é que essa perspectiva do marketing traz como diferença para a gestão? Ou seja, imaginando uma PME que não tem formalmente um departamento ou um diretor de marketing, o que é que lhe faria bem assumir mais uma perspectiva de marketing?
O marketing de uma empresa será perfeito quando não for preciso ter um departamento ou um diretor de marketing. Ou seja, o marketing é tão importante que, de facto, ele tem que estar disseminado na empresa, desde a portaria à recepção, ao CEO. Todos têm que ter, digamos, imbuído este espírito, eu chamo-lhe o espírito de clienting. Ou seja, que de facto o ativo mais importante da empresa são os clientes e a sua capacidade de estar perto deles, de os ouvir, de os escutar, de os perceber, de lhes responder criativamente, de ir ao encontro daquilo que são os seus desejos, as suas expectativas. E portanto, in extremis, ao contrário, se uma empresa não precisar de um diretor de marketing, isso seria fantástico, porque significa que está a fazer tão bem o seu papel que todos vivem este espírito. Ora, isto não é necessariamente verdade, mas também o contrário não. Veja, eu dou aulas em cursos de executivos e dou aulas em cursos mais marketing oriented, digamos. Alguns deles também já, digamos, com uma faceta executiva. E aquilo que eu vou vendo é o seguinte, é que esta linguagem do cliente entra muito facilmente, por exemplo, os MBAs são cursos muito procurados, essencialmente por engenheiros. 80%, 70%, 80% dos alunos do MBA são engenheiros. E é muito interessante perceber como, de facto, no posto de trabalho deles, enfim, na área, a maior parte deles na área de operações, como, de facto, já aquilo que é a nossa linguagem do marketing já lá chegou e já está a passar, digamos, no seu dia-a-dia. E digamos que o nosso papel é exatamente esse, é fazer com que a empresa não dependa ou que o seu foco não passe, ou que o seu sucesso não esteja ligado à existência de um departamento de marketing, mas que, de facto, os seus engenheiros, os diretores de operações, quem está na área financeira administrativa, tenha esta percepção, até a linguagem, e perceber que o resultado final, que todos têm uma contribuição importante para, digamos, para a capacidade da empresa ter clientes satisfeitos, clientes felizes, clientes que voltam, para ela própria ser capaz de os ouvir, de os entender e proativamente estar sempre um passo à frente a desenhar novas soluções para os seus clientes. Portanto, quando eu utilizo, digamos, o marketing, a gestão por processos no marketing, o que é que eu costumo até dizer? Olha, os processos é como um sistema de irrigação gota a gota. Os processos levam gotinhas de marketing a todos os pontos da empresa. Quando nós conseguimos irrigar a empresa desta maneira, nós, quando fazemos com que o transportador, com que o operário de máquinas, com que o embalador, com que a pessoa que está a fazer na parte de cobranças, quando todos eles, quando nós conseguirmos levar uma gotinha de marketing a todos eles, e por isso eu digo que a gestão por processos, digamos, é exatamente esse mecanismo, que é irrigar a empresa com gotinhas de marketing.
Isto acaba por responder a pergunta que eu ia fazer a seguir e que vou fazer na mesma para ver como é que você pode formular isso, eventualmente de forma ainda mais sistemática, mas que é, eu queria a perspectiva contrária, que é como a sua área, a gestão, e dentro da gestão também trata o tema do marketing, queria ouvir o seu ponto de vista sobre como é que uma perspectiva de gestão pode beneficiar os departamentos de marketing, aqui no caso de onde as empresas podem ter uma estrutura em que o marketing está mais formalizado, tem um departamento, e muitas vezes aí há a queixa de que esse departamento de marketing pode estar um pouco isolado da empresa, pode estar a fazer coisas que ninguém entende, e aqui é que eu perguntava então por essa perspectiva contrária. Onde é que uma perspectiva de gestão poderia beneficiar esses profissionais de marketing?
Olha, e repito aquilo que já lhe esforço muito para que os meus alunos percebam que a sua vida não vai ser estar fechada no gabinete. Nós temos esta ideia do marketing muito assente da comunicação, nas relações públicas, naquilo que é o lado mais visível do marketing, a comunicação. E, portanto, muitas vezes os marketeers, os estudantes de marketing, também pensam que a sua vida é, digamos, orientada para esse mundo mais glamouroso da publicidade, da comunicação. Não, o marketing é muito mais, quer dizer, aliás, quem se focar excessivamente nessa área vai ser um especialista em comunicação, mas nunca será um gestor de marketing, nem nunca será o CEO de uma empresa. Ou seja, de facto, a gestão e o mundo da gestão tem que interpenetrar profundamente, digamos, a mente do marketeer. Como lhe disse ainda há pouco, o marketeer, você não pode ser um marketeer se tiver numa fábrica de camisas e não sabe como é que se faz uma camisa. E se não tiver uma percepção clara de que tipo de tecnologias pode usar, quais são as alternativas, que limitações é que isso tem, quando vai casear, quando vai cozer, quando vai cortar, quando vai usar tecnologias de corte assistido, quando vai usar tecnologias de desenho assistido. Portanto, não pode fazer. Do mesmo modo, quer dizer, isto é válido em todas as áreas, mas o marketing principalmente. Repara, como é que as empresas industriais hoje, digamos, como é que elas alimentam e solidificam as suas relações com os seus parceiros, com os seus clientes? Repare, essencialmente, conquistando-os para algo que é muito nobre e que é pouco falado, que é para uma integração nas suas cadeias de abastecimento, a chamada integração do supply chain. Repare, vamos, digamos, por exemplos simples. Quando compramos um qualquer produto online, nós, quando fazemos a nossa compra, já comprou um pequeno eletrodoméstico, uma máquina de café, aconteceu uma semana passada. No momento em que eu estou a comprar a máquina de café, eu já tenho a previsão do prazo da entrega. Significa exatamente o quê? Que houve uma empresa transportadora que fez um trabalho notável, que foi: olha, você, empresa, plataforma que vende as máquinas de café, eu posso simplificar o seu trabalho e dar-lhe um ativo fantástico. Está a ver, os seus clientes estão avidamente à espera dos seus produtos. Eu consigo-lhe fazer a entrega em 24 horas. Nós integramos os nossos sistemas de comunicações, está a ver? Eu fico imediatamente a saber que, e como tenho o meu planeamento, no momento em que o cliente está a fazer a compra, ele já sabe que eu vou entregar amanhã às 16 horas. Repare, esta empresa de transporte fez um trabalho notável, que é o quê? Integrou a cadeia de suprimentos, a cadeia de abastecimentos da plataforma, e repare, conseguiu, fez um trabalho de marketing notável. Porquê? Porque ele não lhe vendeu o transporte da minha máquina de café. Ele vendeu-lhe o transporte de todas as vendas desta empresa nos próximos 3 anos. Ele fechou o negócio não para hoje, não para uma venda, mas para os próximos 3 anos. Porque é evidente que esse trabalho de integração é um trabalho complexo, não pode mudar isto todos os dias. E, portanto, convenceu, solidificou. Repare, como é que esta empresa de transportes pode fazer este trabalho? Naturalmente, não faz com marketeers que estejam fechados no seu gabinete. Falo com marketeers que percebam, que dialoguem com os seus colegas da área financeira, com os seus colegas da área tecnológica, que promovam esta integração e que tenham esta visão ampla do negócio e percebam que a ideia não é dividir valor, é acrescentar valor, é produzir mais valor. Veja o que significa. Não, já não é transportar a máquina de café até ao cliente, é dar-lhe. É dar-lhe o serviço, é dar-lhe a conveniência de comprar uma máquina de café hoje às 6 da tarde e a receber em casa amanhã às 10 da manhã. Está a ver? Isto é um trabalho que o marketeer não faz sozinho, nem o faz fechado no seu gabinete. Faz exatamente com este conhecimento do mundo, com este conhecimento da gestão, da sinergia, do envolvimento, da integração do supply chain, da tecnologia que permite esta integração. Está a ver? E, portanto, alimentar na cabeça dos nossos jovens estudantes que eles vão ficar fechados, que eles vão desenhar flyers, é um erro colossal. E, de facto, nós nas universidades temos que lhes mostrar isso. Vocês têm que perceber o mundo de... E a gestão tem um papel fundamental, de tal maneira que, também costumo dizer, e os cursos que eu criei, mais uma vez, são exemplo disso. Os meus cursos de marketing têm um peso impressionante de negociação, da estratégia, da organização da empresa. Porque estes aspectos, até da parte do financiamento, da logística, porque para que essas partes são absolutamente fundamentais para perceber a existência do negócio. Isto é, não podemos, marketing não pode ser um curso de comunicação 1, comunicação 2, comunicação 3, comunicação 27 e já temos aqui o marketing. Não, não será isso de circunstância alguma.
Por muito que nós que somos uma empresa de comunicação gostássemos que fosse só isso que eles pensam, mas felizmente sabemos que eles têm outras coisas para pensar de marketeers e ainda bem. Arnaldo, estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo. Tivemos umas atribulações tecnológicas no início, mas eu não posso deixá-lo ir almoçar, porque já está quase na hora do almoço, sem fazer uma pergunta que fazemos sempre aos convidados aqui, que é: e recomendações de livros ou documentários, podcasts, qualquer tipo de conteúdo, você acha que os nossos ouvintes não podem deixar de conhecer?
Olha, aí está uma área sobre as quais, digamos, é fácil e ao mesmo tempo difícil falar. Eu chamo-lhe uma saga. O que vou recomendar é uma saga, que não é efetivamente uma saga. Mas uma das séries de livros que mais me entusiasmou nos últimos anos são os livros do Kobler. E eu vou confessar isto. Eu tenho que falar isto em voz baixa. Ninguém... Isto fica gravado, isso é um problema. Kotler é uma criatura difícil. Chama-lhe o pai do marketing, não. Os livros dele são chatos quanto basta. O manual de marketing, o manual de gestão de marketing do Kotler é uma coisa aflitiva, mas é sem dúvida nenhuma bíblia. É o livro mais completo que nós poderíamos encontrar. Mas não é desses que eu vou falar. De facto, para uma pessoa tão... até formatada, se quisermos, como o Kotler, ele surge com uma coleção de livros que são verdadeiramente refrescantes, diferentes e que têm estado permanentemente, digamos que eles têm conduzido quase o futuro do marketing. Refiro-me ao marketing 3.0, ao marketing 4.0 e ao marketing 5.0 e aos 6, 7, 8.0 que hão de vir aí. São livros que são extremamente refrescantes, trazem para mim, de facto, a grande ruptura e o mais inspirador é claramente o marketing 3.0, ainda mais antigo, digamos, mas que, de facto, traz uma visão diferente do marketing. Marketing não centrado no cliente, mas centrado na pessoa. Mas centrado na criatura que nós somos. E depois, claro, com 4.0 e 5.0, ele vai introduzindo a tecnologia e começa a falar para uma geração que é nativa digital. Ele, digamos, está a fazer um trabalho notável aqui de perspectiva e portanto, eu diria que ele está sempre, se não um passo à frente, pelo menos na linha da frente do futuro em marketing. Mas também tenho que recordar algo que nós tivemos o privilégio, o ano passado, os meus alunos convidaram o Kotler para fazer uma palestra na nossa faculdade. E ele fez uma palestra online para nós. Foi, de facto, um momento único, um momento alto, digamos, da vida da nossa academia e dos nossos cursos de marketing. E, no final, cumpriu-me a mim fazer-lhe essa pergunta. Professor Kotler, com isto a mudar este ritmo tão alucinante, será que nós podemos antecipar os próximos passos? E ele disse, não faz nenhum sentido nós estarmos a tentar antever o futuro, predizer o futuro, ou mesmo estar a identificar tendências. Na verdade, o futuro será feito por nós com as nossas ações. É o resultado das nossas ações. E, portanto, eu não posso, digamos, esquecer e repetir estas palavras dele no final da sua palestra. E, de facto, por isso eu falo nestes livros dele, eu acho que eles estiveram sempre em seu dia, como dizem os espanhóis, eles estiveram sempre na linha da frente do que tem sido o marketing e a forma como ele tem evoluído, mas não tenho essa preocupação de tentar antecipar ou pensar muito sobre o que será o marketing daqui para a frente e sobre o que será a vida das empresas daqui para a frente, porque, como ele dizia, o futuro somos nós que fazemos com as nossas ações.
Estamos a fazer, na verdade. Arnaldo, muito obrigado por esta conversa. Quem tiver interessado em saber mais sobre o seu percurso, falar, entrar em contato, onde é que vai? Onde é que o procura?
Sim, eu estou sempre, sou pouco adicto ao LinkedIn, mas prometo que começarei a ser mais. Uso abundantemente o Facebook e o LinkedIn, portanto, sempre aberto e, portanto, sempre a ser contactado por pessoas novas. E eu, digamos que a minha página na faculdade tem exatamente todos os meus dados, tem o meu endereço de e-mail, e ninguém que me fale, que me ligue ou que me contacte fica sem resposta.
É a página da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E procura pelo seu nome, está lá, não é verdade?
Aparece lá todos os nossos dados.
E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode sempre fazer uma visita a hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a nossa newsletter. Se chama pretensiosamente Universidade B2B. Eu, quando digo isto em frente a gente que, de fato, está nas universidades reais, fico assim um pouquinho envergonhado, mas é a nossa ferramenta de marketing. E, obviamente, quem tiver gostado deste episódio, pode, como sempre, deixar o seu comentário, indicar para os amigos, ouvir os episódios antigos, que alguns muito bons, mas todos, e não perder os próximos, que nós prometemos que vamos fazer para que sejam ainda melhores de cada vez. Se tiver sugestões de convidados que nós deveríamos contactar e que seriam interessantes para este nosso podcast, nós estamos a aceitar sugestões e agradecemos. E agora sim, Arnaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade e por estas respostas e por esta conversa. E a quem nos ouviu também, muito obrigado.
Caro Jaime, foi um enorme prazer estar aqui consigo. Obrigado pelo convite. Passarei a estar muito mais atento, digamos, aqui ao seu podcast e assinarei a sua newsletter, porque, de facto, isto me parece muito interessante e o trabalho que está a fazer é um trabalho notável. Portanto, não se sinta envergonhado de lhe chamar a sua universidade business to business, porque, de facto, essa é uma área que, quer queiramos, quer não, tem, digamos, merecido menos acompanhamento, menos atenção no mundo académico e não há como. O seu trabalho de chamar a atenção para este tema e trazer tantas vezes e desta forma tão intensa a colação é, de facto, um contributo que dá importantíssimo para o mundo do marketing. Portanto, precisamos, de facto, de pessoas como Jaime e de podcasts como o seu podcast para, de facto, nos irem sensibilizando. E sobretudo, porque, repare, quer dizer, nesta conversa também o que fez-me pensar, e eu, quando sair daqui, confesso-lhe que há coisas que vou fazer, que vou introduzir, que vou mudar, porque, de facto, esta conversa consigo também me fez refletir sobre muitos aspectos da minha vida académica, da vida dos meus estudantes, da vida das empresas e de coisas que valem a pena ser feitas.
Muito obrigado mais uma vez, é uma honra ouvir esse comentário.
Obrigado, foi um prazer. Jaime, obrigado.
Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.